Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, respeitável público, sejam muito bem-vindos ao Podlips, mais um episódio. Voltamos depois de muito tempo parado, quase, mais de um mês, na verdade, parados. E estamos de volta, eu sou o Pedro Paulo, serei o host desse episódio, onde a gente vai falar sobre as últimas movimentações do time, os últimos jogos, vamos falar também um pouco de playoffs, já a reta final da temporada. Hoje comigo eu tenho o Daniel. Daniel, seja bem-vindo.
Opa, fala aí, salve aí, galera, tudo bom?
E temos também a Vivi, ela que está estreando aqui com a gente hoje. Vivi, conta um pouco da sua história com os Leafs, como é que você começou a acompanhar o hockey, como é que você começou a torcer.
Boa noite, todo mundo. Eu sou a Viviane, estou em Portugal. Mas a minha história com os Leafs começou quando eu morei em Toronto, em 2000. Bom tempo já, então... Long time Leafs fan, e eu passei uma temporada em Toronto e o time estava nos playoffs naquele ano, a cidade estava enlouquecida, e eu entrei no clima, me apaixonei pelo jogo, me apaixonei pelo time, e foi um caminho sem volta desde lá. Enfim, e desde lá eu acompanho, desde que... A NHL lançou aquele sistema, né, de você poder fazer assinatura e acompanhar os jogos. Eu tenho acompanhado melhor, porque logo que eu voltei para o Brasil em 2001 não tinha isso, era bem complicado, tinha que ver o que dava para ver, que os amigos mandavam, e acompanhava muitas notícias também de longe, mas enfim, é como eu disse, caminho sem volta, Leafs é caminho sem volta. E a gente sofre, mas a gente ama o time.
É isso, a Vivi que é completamente maluca, ela 3, 4 horas da manhã na Europa assistindo o jogo pra ver o Leafs levar a virada.
Pois é, né? Porque...
o time da Europa castiga, né?
Nossa, o horário não ajuda, principalmente quando eles vão jogar em Edmonton, que aí me quebra completamente, eu vou dormir tipo 5:30 da manhã.
Mas... Nossa, é.
Enquanto
tipo, merecíamos Stanley Cup, pelo menos.
Enquanto tá por aqui, pelo lado de cá, tá bom, né? Quando vai lá pro...
Não, é, pô, haja café no dia seguinte.
Ah, haja café durante a noite. A cafeteira trabalha 24/7 aqui.
Pô, mas ela foi a única de nós, né? De nós, nosso grupo, assim, que assistiu o Toronto vencer um round de playoffs, né? Isso daí já é...
Te chamou de velha, viu?
Já é um privilégio, né? Não, o que ela falou começou assistindo em 2000, pô.
Pois é.
2000, Toronto caiu nas finais de conferência, né? Esse é um privilégio.
Dali começou o meu ódio mortal pelo New Jersey Devils, que tiraram eles do playoff.
Pois é.
E terminaram ganhando essa make-up, que me deixou com mais ódio ainda.
Não, nem pra perder na final.
Foi.
Como
está? Mas ainda ganhou de novo, 2021, aquele time era bom, né? Nos próximos anos, Leaf chegou a ter vida longa nos playoffs, né?
Sim. Aí o New Jersey Devils naquele ano foi muito por conta do goleiro, né? Tipo, foi uma coisa meio Montreal Canadiens, porque eles chegaram no final por causa do Brodeur. Então, enfim. Sina dos Leafs, perder para goleiro bom.
Não tem pois jeito. É. Mas vamos seguir aqui na nossa pauta. Bom, falar dos últimos jogos, a gente vai falar de muito jogo, porque a gente teve mais de um mês sem gravar, né? Então vamos pegar alguns pontos principais, Daniel. A gente comentou muito em dezembro, novembro, sobre o time ser um time que estava numa crescente, mas que perde alguns jogos pontuais que ninguém explica. Então, não está sendo diferente. Agora, em fevereiro, a gente perdeu para Buffalo, perdemos para Vancouver, de forma meio inexplicável, né?
Como é que a gente perde para o Buffalo Sabres? Como?
Não. Isso daí é... Não tem como nem começar a justificar, né?
Então, porque, tipo... O time...
Eu entendo Tampa Bay perder de 5-1 para o Penguins. Mas eu não entendo o que aconteceu com o Leafs naquele jogo do Sabres, juro.
Cara, e tipo, os Leafs, eles têm jogos muito bons contra Tampa, contra St. Louis, contra times que estão brigando por alguma coisa, os Leafs jogam bem. Aí vem os jogos menores e o time apaga. Eu não entendo. Ontem contra Columbus, por pouco a gente não perde aquele jogo.
É, se não fosse o Mrazek, por pouco não leva a famosa virada.
Então, se não fosse o Mrazek fazer uma defesa milagrosa ali no último período, cara, a gente tinha levado empate, pô. A gente tinha levado a virada.
O Blue Jackets, eles ainda são aquele time de meio de grid, né? Eu tô usando um termo meio de Fórmula 1 aqui, mas me ignorem. É porque eles nem são tão ruins quanto, tipo, Coyotes e tipo, Sabres, mas eles também não são Tampa Bay nem Avalanche. Então, é complicado, porque é um time que você não sabe o que esperar. Então eles podem ter um jogo muito bom ou podem dar um apagão. E ontem eles estavam bem, ontem eles jogaram muito bem. Então, não dá nem para dizer que a gente apanhou de um time ruim, que a gente... tipo, empatou sim, de 4-4 com um time ruim, porque eles estavam jogando bem, e o goleiro deles é muito bom.
Sim, ele teve umas duas defesas lá do Marner, que ele... Não sei, a física não permite a defesa que ele fez. Você falou do Caiores, a gente perdeu pro Caiores também, né? Conseguimos esse feito.
Exatamente. Exatamente, a gente perdeu e é aquela coisa, são times ruins, então é aquela coisa, como é que a gente perde de um time tão ruim? Mas não é o caso do Blue Jackets, então é, assim, o jogo de ontem eu nem tava com tanta raiva, assim.
O que me deixou com raiva foi mais o jeito que foi, porque a gente abriu 3-0, a gente tava mandando no jogo, o segundo período simplesmente não existiu pros Leafs, e aí o time deu um apagão. Mas, Daniel, você tava muito puto no Twitter esses dias com o time, se quiser fazer seu desabafo aqui agora.
Não, eu acho que o problema do Leafs...
Desde que você não comece com a diatribe de vamos trocar o Marner, aí...
Não, eu coloquei...
Uma vez ele tem que chegar nesse ponto.
Eu coloquei o destaque positivo do Marner aqui na pauta.
Colocou. Cara, vamos lá, não. Uma temporada regular nunca foi problema pro Mitch Marner, né? O problema dele é quando começa os playoffs. Então, eu ainda tô esperando aí pra ver se é isso mesmo.
Pô, mas esse ano, quem for falar de Mitchell Marner, a gente tem que falar de William Nylander antes.
Não, o Nylander também tá bem.
Mas segue, Daniel. Tá bem?
Mas segue.
Tá bem mal.
Oi?
O Nylander tá Nylander? Bem mal.
Ele fez o começo de temporada muito bem, né?
Não, então.
Mas realmente, tá morto. A segunda linha toda tá no momento bem mal, né? A segunda linha não tá funcionando de jeito nenhum. Até colocaram o Calor, o Roberts, então, né?
O problema do Nylander é que ele é instável. Então, ele tem momentos de brilhantismo que você faz, meu Deus, o que foi isso que ele fez? E ele tem momentos que parece que ele não tá jogando. Que, tipo, cadê? Tem alguém ali no foco dele porque ele some.
Sim,
então,
mas
é um verdade.
Segue aí na sua revolta.
Não, então, acho que o problema do Maple Leafs é até... A vitória vem de formas que a gente não consegue confiar num time pros playoffs, que é sempre o time abrindo a vantagem, fazendo muito gol, aí o time morre, não sei o que acontece, tá ligado? A gente pode até falar que o Leafs tem muitos problemas defensivos, a defesa é muito ruim, agora até a gente pegou o Liu Busk, né, acho que é assim que se fala o nome do cara, lá, o nosso urso russo, que é um cara bom, tô gostando do que ele tá fazendo, mas não resolve os problemas da defesa, né? Eu acho que o sistema defensivo do Leafs como um todo tem horas que dá um colapso e leva muito gol. E a gente sabe que nos playoffs a gente não vai ter oportunidade de fazer um jogo, todos jogos de 5 gols, 10 gols, como foi quando o diretor de Red Wings, uma coisa louca daquela, né? O jogo se torna mais físico, o placar se torna mais escasso, as defesas a metade é mais permissiva, então as defesas conseguem segurar mais nossos star players, né? E a gente vai, com certeza, não vai conseguir fazer tantos gols como faz a temporada regular. Então,
e aí eu preciso fazer um comentário, já que você falou de defesa, porque eu tenho acompanhado o Twitter nos últimos dias e o que estão fazendo com o Jack Campbell não se faz. A gente sabe como é a fanbase do Leafs. A gente sabe que, apesar de estar em quinto, sexto em posicionamento na liga o tempo todo, ninguém fica feliz com o time nunca e basta um escorregão para o pessoal ficar maluco e começar a jogar pedra. E eu morei em Toronto, eu sei como a imprensa de Toronto é. Então, assim, eles mudam o switch de on para off num segundo. E o Jack, que era o herói, agora há pouco, virou o vilão. Não é assim. Ele não tem uma defesa forte na frente dele. Não dá para ele fazer tudo sozinho. Então, pode ser um lance psicológico, pode ser uma fase ruim, pode, mas a culpa não é só dele. Tanto não é só dele, que a defesa falha também em frente do Mrazek, e ele também tem momentos horrorosos, porque não tem quem segure e pode na frente dele. Então, eu acho que não dá para culpar o goleiro o tempo todo, e o que estão fazendo com o Campbell é tipo de uma malhação sem motivo.
Não, então eu concordo. Eu realmente acho que tanto o Kemp quanto o Mrazek estão levando os gols fáceis, mas realmente, eu acho que antes de culpar os gols, a gente tem que olhar para a defesa, porque a defesa dá muito mole. Então, pô, eles deixam. Eu não entendo, eles deixam o jogador adversário parar à frente do gol e ninguém tira ele de lá, entendeu? Só o nosso Lubisch, que fez um ótimo. Uma ótima jogada no último jogo, né? Que até ficou rodando no Twitter o lance várias vezes, que ele pulou em cima do jogador do Columbus, arremessou o jogador para longe, né? Para limpar a frente do gol. Mas é isso que o Leafs tem que fazer com mais defesa e com mais frequência. Essa que é a minha principal crítica também, porque a nossa defesa não é uma defesa física, entendeu? Eles não brigam por espaço na frente do gol, não limpam espaço na frente do gol. E fica muito, além de inúmeros erros técnicos, né? E fica muito difícil realmente um goalie que já tem seus problemas de confiança, né? Às vezes a gente sabe que o Kempo tem esse tipo de questão, então qualquer goalie vai ter, né? Se o Kempo um pouco mais, mas fica muito difícil, cara, criar confiança assim, quando toda hora sobra um rebote sobre alguém com um puck na cara dele, aí ele leva um gol, aí já abala psicológico. Enfim, eu acho que mesmo se a gente botar, sei lá, o Saros no nosso gol não vai. Ele vai levar muito mais gol do que leva no Nashville Predators, porque realmente não dá para atingir o gol e fazer milagre o tempo todo. E o que eu tava falando? Aí tá falando sobre os playoffs, né? Então é isso, por essas questões que fica difícil a gente realmente ter confiança que o time vai ter uma long run. Até porque a gente vai pegar um Tampa Bay Lightnings e um Florida Panthers no primeiro round, né? Eu não sei, eu acho que o Leafs
Ai, que eu
deveria
vou
ser bem
ganhar uma
ousado.
caixinha de cerveja.
Eu apostei com ele.
Nossa.
Tomara que ganhe, né? Tomara que ganhe, pô. Vou comprar com o maior prazer. Meu Lifão, vou assistir meu Lifão vencer um round de playoffs, pô. A gente bebe junto, compra um pra mim e um pra tu. Mas enfim, mas é isso que eu acho, entendeu? Por isso que eu acho que. Eu também acho que não dá pra fazer milagre na trade deadline, né? Porque eu acho que as principais questões de consertar nesse time tem que ser no off-season, tem que fazer mudanças aí que. Eu não sei se que o Caio Dubas não faz, né, cara? Já tem alguns anos que o Leafs tem. Essa é o estilo de jogo, a cultura de jogo do Maple Leafs, né? Que eu acho que é o principal problema. Que é um time bem leve, um time que não é físico, isso, a defesa também segue esse padrão, né? Então, sei lá, eu acho que eu não vejo um time de playoff hockey. Mas enfim, agora o que dá a fazer é tentar trazer caras. Pô, até tem alguns forwards.
Vamos só fechar a
Eu tô
situação
falando demais, né?
dos goleiros aqui, pra gente depois a gente já fecha
Ah, dos
a
goles,
trade
sabe?
deadline. Porque essa semana, eu não lembro o nome do jornalista, eu até mandei no nosso grupo lá no WhatsApp, que teve um jornalista lá dos Leafs, do Insider dos Leafs, que falou que o Kyle Dubas provavelmente não vai fazer, mas ele tá estudando trocar Jack Campbell. Eu não sei até que ponto isso é verdade, eu não sei até que ponto isso vai rolar. E eu queria saber um pouco da opinião de vocês, porque o Mrazek tá muito mal na temporada. O Jack Campbell começou bem, até metade de fevereiro ele tava bem, mas vem dando umas falhadas bizarras. E vou começar com você, Vivi. Você acha que valeria a pena simplesmente trocar o Campbell assim, ou seria loucura?
Olha, eu acho que, como eu estava dizendo antes, a torcida do Toronto Maple Leafs e a própria imprensa de Toronto, ela tem esse switch de basta o jogador começar a ter uma fase ruim, não importa o que ele tenha feito antes, é para trade, é para sair, é para. Vocês viram o que aconteceu com o Anderson? Eu acho que o que aconteceu com o Anderson foi um erro dos Leafs. Porque olha o que o cara tá fazendo agora no Carolina.
Então, eu acho que era uma questão de dar um pouco mais de apoio. Eu acho que o Ederson se sentiu pressionado, ele estava lesionado, ele não estava bem, e a torcida e a imprensa só fizeram piorar. Se isso acontecer de novo com o Campbell, eles vão jogar outro goleiro fantástico fora. E outro goleiro que, assim, é amado pela torcida até o momento em que ele começa a falhar um pouco. Gente, olha o que acontece com o Carey Price. Vocês imaginam alguém em Montreal, alguém da torcida do Montreal, dizendo: ah, vamos trocar o Price porque ele tá mal, porque ele tá numa clínica se recuperando de dependência química, ou porque ele tá com uma fase ruim por causa do joelho. Ninguém tá pedindo para trocar o Price, e o Montreal tá lá embaixo. Então, eu acho que também tem uma questão de fidelidade ao jogador, sabe? Então, eu fiquei muito triste quando o Raymond saiu. Fiquei mesmo, vocês viram como eu tava reclamando. Não acho, assim, que tenha sido tão catastrófico como eu imaginei, porque o Bunting tá fazendo um papel sensacional no time. Mas eu também acho que é aquela coisa. Se a gente começar a colocar para fora qualquer jogador que caia um pouco de rendimento, para onde é que o time vai? Olha os anos que o Sidney Crosby passou mal em Pittsburgh. Ele passou, tipo, praticamente uma temporada inteira se recuperando de concussão. Ninguém disse para trocar o Crosby. Então, eu acho que rola um pouco disso. Eu acho que trocar o Campbell agora é loucura, principalmente por causa do potencial dele, porque ele virou meio que cara da franchise. Mas, enfim. O que tu acha, Daniel?
Sei lá, eu não trocaria o Campbell, não. Como eu tava falando, eu acho que tem que ser o foco tem que ser melhorar a defesa. Pronto, prioridade 1, 2 e 3. Mas se eu fosse eu trocar algum gol, eu trocaria... Oi, eu falei?
Oi, oi.
Queria falar alguma coisa?
Não, estou concordando contigo.
Ah, sim, sim. Não, então, mas se eu fosse trocar algum gol, eu trocaria o Marzec. Porque o Marzec...
Não, tô zoando, ele tá
mal. Não, né? Pô. os dois estão mal, o Campbell e o Marzec, né? Sim, mas o Campbell, pô, mostrou... Assim, não tem como o cara... Ele, pô, foi um ótimo gol que todo mundo elogiou muito, com razão, na última temporada. Nesse começo da temporada, ele jogou o All-Stars. Tinha gente que até botava ele numa... conversa para ver vizinha, né? Eu também não sei se era para tanto, mas de qualquer jeito fez uma ótima primeira temporada, primeira metade de temporada. E, pô, eu acho que dá a manter ele, entendeu? Eu tô, voltando, o Marzec, ele tem aqui 3.800 cap hits. Trocar o Marzec, tu limpa um cap hit que pode ser usado para melhorar o time nos playoffs. O Camp começou 1.650, né? E sei lá, eu manteria o Kemp, tentaria reassinar com ele um contrato não tão alto como era esperado, né? Porque ele tá numa fase ruim, então acho que eu não trocaria o Kemp, não, porque ele já mostrou que ele pode ser um cara bom, embora esteja passando por uma fase ruim.
E o Kemp, em relação ao Mrazek, ele tem identificação com a franquia também, né? Coisa que o Mrazek não
Sim,
tem.
Sim,
seria difícil dele pegar.
O Kemp já teve fases boas no Leafs, né? Já tem uma confiança do time, né? Acho que o vestiário já gosta do Campbell, né? Então acho que, sei lá, o Marzec ainda não se provou no Maple Leafs, né? Ele jogou bem lá em Detroit, mas no Maple Leafs ainda não. Então, se eu fosse trocar um gol, eu trocaria o Marzec. Pô, mas falando em gol, desculpa, esse negócio aí de ouvir, eu acho que é boato, que Twitter tem, chega pra thread deadline, acaba, começa um bando de boato doido, então, né? Que não vai acontecer.
Eu peguei por ser um insider do time, uma conta verificada.
Sim.
Então, querendo
não, tem sim, não, assim, tô falando que um que eu vi, não sei se é de insider, mas que o Leafs estava estudando pegar o Fleury, isso eu acho uma loucura, que o Fleury tá, não é um goleiro bom. Ele foi um goleiro ótimo, mas não tá numa fase boa, tá ligado? Ele tá vacilando em Detroit. Aí tu vai gastar uma first pick pra pegar um goleiro de 37 anos, com um cap hit absurdo, o cara recebe 7 milhões.
O Fleury tá no Black Hawks, Dani.
É, no Black Hawks. Oi, eu falei outra coisa?
Falou Detroit.
Ah, desculpa, eu tava com um Merzé aqui na cabeça. Não, ele tá bem mal lá no Black Hawks, em Detroit. Tu vai pagar uma first pick num goalie que... Mesmo Detroit retendo o salário, que seja, acho que vai ter que reter pra trocar, sei lá, no final de carreira, vai ser uma first pick pra um cara que tá mal, que vai botar ele atrás de defesa do Leafs, que é horrível, e o cara vai jogar mal, entendeu? Isso eu acho uma loucura absurda.
E você vai trocar o seu goleiro, que bem ou mal já jogou bem, com um goleiro de outro time que tá na fase pior do que o seu, não faz sentido.
E que é muito mais caro o teu, assim, você. Esse é 7 anos pro Angélico, teu goleiro, então, é, sei lá.
Não, e assim, voltando ao meu ponto da questão, como os times tratam os goleiros de uma forma, de vez em quando, muito injusta. Olha o que aconteceu com o Flurry quando ele saiu do Vegas Golden Knights. Então, assim, primeiro eu não acho que ele vai sair de Chicago agora. Eu acho que se ele sair para algum time, ele vai voltar para Pittsburgh para acabar a carreira lá.
Também acho.
Assim, era o que eu gostaria de ver, sinceramente, porque apesar de ser uma fã desesperada do Toronto Maple Leafs, eu sou também uma fã desesperada de Sidney Patrick Crosby e eu adoraria ver os dois jogando juntos de novo. Mas, enfim, eu acho que essa coisa de você ver um goalie perdendo um pouco de rendimento por qualquer tipo de situação ou de motivo e já querer jogar ele para fora do time, não é assim que se faz. E eu não acho que essa seja a política do Maple Leafs. Eu acho que a forma com que o Maple Leafs trata os seus jogadores é um pouco diferente do que aconteceu em Vegas e do que acontece em outros times. Pode ser que isso causa alguns problemas para nós, mas eu prefiro torcer para um time que tem esse tipo de atitude, esse tipo de postura, do que um time que sacaneia com os goles.
Eu acho que o pessoal tá desesperado, obviamente, para ganhar uma série de playoffs, pelo menos, porque tudo que tem acontecido nos últimos anos, mas eu acho que não dá para você simplesmente pirar e sair trocando o jogador porque tá em fase ruim. Tá? Todo mundo vai ter fase
ruim.
A temporada é muito grande. Eu tava até conversando com o Daniel esses dias que a temporada é muito grande. Não dá para você jogar alto nível o tempo todo. Porque ou você joga alto nível os 82 jogos e morre nos playoffs, ou você perde alguns jogos na temporada regular para tentar chegar com pelo menos metade do time inteiro.
Gente, né? Tampa Bay perdeu uns jogos idiotas.
Sim, e eu não me preocupo com a gente perder pros Coyotes, pra gente perder pros Sabres. Porque, cara, são jogos que a gente pode perder. Assim, óbvio, a gente tem que ganhar para conseguir ponto. Mas, cara, os Leafs vão chegar nos playoffs. Então,
claro que
eu particularmente prefiro ganhar de um Tampa Bay na temporada regular pra gente mostrar, olha, nosso time pode, do que a gente perder pra um Coyotes. Porque, tipo, se for pegar o retrospecto dos Leafs contra todos os times que estão liderando as conferências, nosso retrospecto é positivo.
Sim.
Então, eu particularmente tenho a impressão que nos playoffs a gente pode ir bem por conta disso. Porque o matchup com a gente contra Tampa, pra mim, é favorável pra gente pelo que a gente tá mostrando na temporada regular. Então, enfim, não sei o que pode acontecer. Vamos falar sobre a trade deadline. Vai acontecer dia 31 de março. Agora faltam 3 semanas. Vai dar uma quinta-feira. É isso mesmo,
quinta-feira. Tá, deixa eu jogar uma pergunta aqui. Assim, indo um pouco além dos Leafs, vocês acham que vai rolar alguma surpresa grande nessa temporada de trade? Porque eu tava ouvindo falar, tem Patrick Kane saindo do Chicago Blackhawks e indo pro Avalanche. Então...
Eu acho que se for rolar, vai ser
essa.
Se for rolar, eu acho que vai ser essa.
Eu acho também. Porque a NHL, né, tem o hard cap, fica muito difícil você fazer aquelas trades mirabolantes como tem na NBA, por exemplo, né? Pô, não acompanho na NBA, mas eu vejo no Twitter, é uma loucura, né? Os caras trocando o first pick.
Do nada, eu tava de boa em casa, do nada o James Harden vai pra Philadelphia.
Que é um dos melhores jogadores da liga, né? E Filadélfia deu, sei lá, first pick vitalícias por ele, né? Uma parada assim bizarra. Mas enfim, é que lá eles têm o Luxury Tax, né? Na NHL a gente não tem, então acho que fica muito difícil esse trade mirabolante. Mas enfim, eu acho que se acontecer uma trade mais louca assim, vai ser essa aí que a Vi falou, né? Do Kane. Que eu acho, por mais estranho que seja a gente ver o Kane fora do Blackhawks, eu acho que faria sentido. Porque o Blackhawks não vai competir mais pro Stanley Cup enquanto na carreira do Kane, né? Enquanto, não tem jeito, dentro de poucos anos. Então, eu acho que faria mais sentido eles pegarem eu tava até conversando com a Vi sobre isso no grupo, né? Então, acho que faria mais sentido eles pegarem um oceano de assets pelo Kane e o Kane tentar ganhar uma Stanley Cup lá em Avalanche e Chicago já preparar a casa pro rebuild, que tá vindo, né?
Eu não sei, eu acho que tem aquele lance que eu estava falando com você ontem, Dani. Eu acho que é meio difícil separar Jonathan Toews e Patrick Kane. É meio que querer separar Sidney Crosby e Evgeny Malkin, sabe? É aquela coisa do par que virou
cara da franquia. Como eu não vejo o McDavid jogando sem o Draisaitl, como eu não vejo o Marner jogando sem Matthews, é uma coisa meio de, sabe, aquele par que você acha que não vai se separar nunca. E o, não, o 1988 é meio que a cara do Blackhawks. Eu acho muito difícil. Eu tenho essa imagem mental na minha cabeça das duas jerseys subindo para os rafters lá ao mesmo tempo, quando os dois aposentarem ao mesmo tempo. Mas, enfim, não sei, a gente se surpreende com as coisas, né? A gente, de vez em quando, a gente leva uns sustos. Então, pode acontecer. Eu acho difícil Chicago trocar o Kane. Eu acho que ele é muito a cara do time para eles deixarem o Kane embora. Principalmente se for para ele ganhar outra Stanley Cup com outro time. Aí eu acho que ia doer demais na cara dos torcedores do Blackhawks.
Eu acho que, pensando do lado do jogador, se eu sou ele, eu não ficaria em Chicago. Eu acho que ele tem que pensar na carreira dele, tem que pensar em título. Mas realmente tem essa parte do coração, essa parte da franquia, que eu não sei, cara, se vale a pena você manter um jogador, por mais histórico que seja, ou então você correr atrás de dar um rebuild, de trazer prospecto, de pensar no seu futuro. Aí, se eu sou GM, eu não teria dúvida na hora de trocar o Kane pensando no futuro do meu time, né? Porque, cara, segurar o Kane, a gente não vai ganhar nada, a gente vai deixar ficar no limbo aqui, a gente vai ficar preso, a gente não vai ter nem escolha boa de draft e nem vai chegar nos playoffs. Então, cara, deixa o cara ir embora, vai ganhar outro lugar, vai ganhar dinheiro, vai ver o que você quer da vida.
E era aquilo que eu tava dizendo ontem, eu tenho um pouco de medo de uma dupla, nem da McKinnon, nem Patrick Kane.
Nossa, segura esse time, hein? Ah, esse vai time ser o quê? Landeskog, McKinnon e Kane? Ou Landeskog, Hartman e Kane? Ou McKinnon, Hartman e Kane? De qualquer jeito, muito forte.
Se esse time não chegar na Stanley Cup, vai ser uma das maiores vergonhas da história, se rolar.
Sim, sim. Porque Star Power tem, né?
Amor de Deus. Mas é isso, Daniel. Tem algum rumor muito forte, alguma trade que você acha que vai rolar envolvendo o Maple Leafs?
Ah, acho que as trades que estão mais perto de acontecer do Leafs é o Giordano, que estão falando muito, bastante dessa, né? Que faria sentido, né, pro Leafs. O Mayfield também, do New York Giants, é o nome que tá rondando. O Manson de Anaheim Ducks. Acho que a Anaheim não tá tão disposto a trocar o Manson assim, né? Então, apesar aí dos boatos, eu acho que não vai acontecer, que a Anaheim tem um time de playoffs. Eu acho que faria mais sentido manter o Manson lá. O Lindholm também, de Anaheim, né? De Maine, não o de Calgary. Eu acho que também o time vai tentar manter ele. E aí sobrou o Charlotte, né? Que muita gente acha que não deve pegar, que Montreal tá pedindo muito. Eu acho que o Montreal não vai conseguir aquela first pick nele. Então, acho que vai vir por um preço mais barato. Tem o outro de Maine de... Oi?
Oi?
Pode falar, Vini.
Eu ouvi um boato
pode falar?
Do Klimber. Eu ouvi um boato do Klimber.
Pois é, eu ia falar.
Mas parece que ele meio que morreu, né? O zoom, zoom, zoom meio que morreu.
Eu acho que o Klimber não seria uma boa pro Leafs, não, porque assim, seria praticamente impossível o Leafs já assinar com ele, né? A não ser que rola uma trade muito grande no off-season. E sei lá, você ia pagar muito caro por um rental, né? Então, não sei se valeria a pena pelo Leafs. Acho que o Leafs tem que pegar alguém que desse para manter, né? Outra opção é o Jacob Simpson, né? Lá do também de Arizona, de onde veio o Lindbusk. Que também é um time bom, um time ofensivo que pode vir pro Maple Leafs, mas não sei. Eu iria mais com um time stay at home, né?
O Jacob é um cara muito novo num time muito ruim, então pode ser que ele próprio queira sair.
Provavelmente quer, né? Acho que, sei lá, ninguém quer ficar no Coyotes, né?
Ah, sei lá, mas ele tá esse tempo todo no Edmonton Oilers.
Oi?
A gente vê o McDavid esse tempo todo no Edmonton Oilers. A gente vê o Jack Eichel passou preso no Sabres. Então, a gente não sabe.
Não, mas Edmonton
e Buffalo... Uma coisa boa dele seria que, pô... Mesmo se a gente perder first pick, prospect, que tiver um cara que é novo e ele ainda tem 3 anos nesse contrato, né? Então, um jogador que tem garantia para fazer a experiência aí por 3 anos, e se der certo, é um cara novo que dá para renovar por um contrato grande, né? Ele tem 23 anos, então acho que é um bom alvo. Mas
Seria
eu
uma
queria
boa
mais um
opção.
cara tipo o Mayfield. Eu acho que o Mayfield tem mais um ano de contrato, é um stay at home, né? Um cara que tem a mentalidade mais defensiva, que eu acho que é disso que o Leafs precisa. Alguém é realmente para limpar o gol, que a gente estava conversando mais cedo. Limpar o gol na frente do gol, né? Não deixar esses caras lá. Um cara com a mentalidade mais defensiva, um cara mais físico, eu acho que o Mayfield é esse cara, né? Como também é o Limbusky, mas eu acho que a gente já pegou o Limbusky e precisava de mais um cara assim. E é isso. Também tem o Luke Skinn, né? Do Canucks, né? Que também eu acho que é uma boa, que é um cara mais velho, né? Mas veria por um preço bem barato. Eu acho que valeria a pena pro lixo da experiência.
Então, esses são os principais alvos. Vamos ver o que o Dubas vai fazer. A gente provavelmente deve gravar antes da trade deadline.
Sim, vai ser daqui a 12 dias, né?
Não, vai ser mais, vai dar
E ainda tem
22.
do. Não? Aqui tá 12 dias. Eu abri aqui o CapFender, tem um countdown. É 12 dias, 23 horas, 24 minutos e 14 segundos.
Ué, não vai ser dia 31?
Agora são 10 segundos. Vai ser dia 21, mas hoje é dia 8, ué.
Ah, não, então vai ser dia 21.
É 21.
Ah, tá, eu achei que fosse 31. Ontem no grupo você
Ah,
falou
não, acho que eu
31.
falei que seria 31 lá no grupo, né?
Isso.
Eu
Ah,
confundi. É
então
21,
vamos
desculpa.
corrigir a informação aqui. Vai ser dia 21. Então provavelmente a gente deve gravar
Eu que
dia
dei a
20 da
informação
manhã.
errada. A culpa foi minha, tá?
Dependendo, a gente grava um dia antes, ou a gente faz, sei lá, um space no Twitter no dia, a gente dá um jeito.
De
Mas.
repente acontece também a trade antes, né? Esse é o
Sim.
limite, pode acontecer antes, né?
Sim. Mas geralmente o povo
Enfim.
deixa pra fazer em cima da hora.
Os caras deixam
Mas
pro último dia lá, né?
vamos seguir aqui na pauta. Vamos falar de Auston Matthews e Mitchell Marner primeiro, depois a gente fala dos próximos jogos. Ontem o Auston
Ah, não,
Matthews.
vamos sim,
Pode falar.
desculpa, só para acrescentar, eu falei de defensa, mas né, que eu acho que é a principal deficiência do Leafs, mas também no grupo de forwards, se a gente quiser acrescentar uns caras aí, vai chegar no jogo físico, né, que eu acho que isso é um problema de sistema, de cultura, não vai resolver acrescentando uns dois caras, mas nomes que rondaram o Maple Leafs seria o JT Miller, que eu acho que já não vai rolar, entendeu? Teve uma especulação, até fiquei bem empolgado, mas o preço é muito caro, o Toronto não está disposto a pagar. E
Ele
outro
que
cara seria o
destruiu a
Max
gente
Domi, né?
sábado.
De. Oi?
O JT Miller que destruiu a
O
gente
quê?
sábado.
Destruiu a gente
Não
sábado.
precisa, não
Pô,
precisa
acho que seria
lembrar
muito
isso.
bom ele. Não precisa lembrar, né? Pô, acho que ele ia acrescentar muito ali naquela linha do Tavares, do Nylander. Ou só do Tavares, né? Que o Nylander, não sei. Podia trocar o Nylander por ele, seria fica a dica, eu dubas. Mas enfim. O outro
Vai ter
nome
gente querendo te
que tá
bater
rondando aí.
amanhã. Cuidado para
Pô,
não
Zé,
levar
qualquer
a
coisa que eu falo, vou na geladeira em mim, pô. Pô, depois. Mas enfim, e outro cara é o Max Domi, né? Que é um cara que até jogou bem com a gente, brigou contra o Hall, né? No último jogo contra o Columbus Blue Jackets e tava sendo sondado aí pelo Leafs. Deve vir por um preço barato também. Que tá no último ano, o contrato acaba no final desse ano, mas dá para renovar um contrato barato, sei lá. Seria uma opção. Se conseguir trazer um defenseman e ele, eu seria bom, mas se for
Seria
trazer
uma
só
boa.
um, acho que tem que trazer o defense, né?
Toronto tem essa
Um
história
cara que eu
porque
acho que vai ser
ele.
trocado. Oi? Pode falar, depois eu
Quem? Não,
concluo.
eu estava dizendo que Toronto tem essa história de buscar jogadores que têm uma ligação emocional com o time, né? Então,
Ele é
tem
filho do
o
Ty Domi, né?
pai dele. É, exato. Então, o pai dele tem essa história com o time, enfim. Um dia eu ainda espero que isso aconteça, em relação ao Connor McDavid, né? Que afinal de contas é nascido e criado em Toronto, então eu espero que um dia o
Pô.
Maple Leafs consiga trazer o menino de volta para casa. Mas eu acho que isso também é uma característica do time, que é querer pegar aqueles caras que praticamente aprenderam a jogar hóquei ali no quintal da CN Tower, sabe? O Simmons é um exemplo disso, e é um dos motivos pelo que eu não me conformo do Raimund ter ido embora, mas não sei até que ponto essa ligação emocional do Leafs com os jogadores também, de vez em quando, age contra a gente, porque a gente perde um pouco da frieza em detrimento da ligação emocional com os jogadores. E aí que eu faço totalmente uma meia-culpa. Mas enfim. eu acho que o Dani talvez fosse uma boa ideia, assim. Porque aí ele teria também um lado emocional e traria um grit pro time, né, Daniel? O raio do grit.
Pô, com certeza. Estamos precisando muito.
Sobre o Grit, a gente tem que falar também sobre a fala do Sheldon Keefe, né? Ele basicamente falou que o time não estava tendo e que não era o problema.
É, e continuou sem ter, né?
Não, então, ele falou que não era o problema.
Ele falou que ele... Tá falando da parada do Tom Wilson lá?
É.
Ah, sim, porra. Pô, que bom que tu lembrou, eu precisava falar sobre isso. Mas posso falar agora? Ah, não, só um momento. Eu ia falar, um cara com a... Oi?
Cuidado com o que você vai
dizer. Não, eu vou falar mal do Caio Duberson, da forma como o time foi construído. Pô, de nenhum jogador específico.
Pode ir, tá. Vai então. Só vai.
Pode ir, tá, não. Mas só vai acrescentar ainda sobre a trade deadline, eu acho que um cara que vai embora é o Kiffert, né? Porque a gente subiu lá o novato, o Nick Robertson, que se encaixou bem na segunda linha. Parece que o Kiff está fazendo a experiência com ele na segunda linha, né? Então, o Sheldon Kiff está fazendo a experiência com o Robertson na segunda linha e o Kiffert como jogador de quarta linha, a gente consegue arranjar um jogador mais barato, né? Porque ele é muito caro, tem 3 milhões e 500 o contrato dele. Então, talvez seja um cara aí que vai embora para trazer um time. Eu estaria apostando numa trade envolvendo o Kiffert.
Cara,
mas,
se ele jogar,
enfim.
O irmão dele está jogando no Dallas, dois hat-tricks seguidos.
Nossa, o irmão dele tá absurdo.
Contra Minnesota ele destruiu. Foi o jogo que eu vi, não. O outro anterior eu não vi.
Nossa. Não, o irmão dele é absurdo. Acho que o irmão dele, infelizmente, a gente pegou o Robertson errado, né? Com o irmão dele parece ser melhor que ele. Mas, sei lá, eu boto o Fenelli pro futuro. Eu acho que ele pode ser um bom jogador no Leaf.
Também boto.
Mas enfim, posso falar do...
Pode falar. Seu momento.
Então, só pra contextualizar a galera, eu acho que... teve contra o jogo contra o Capitals, né, que o Tavares foi tirar alguém da frente do gol, foi trocar um cross-check com alguém, e aí chegou o Tom Wilson e arremessou ele no chão. Que é uma parada de hockey normal, né, eles trocaram um cross-check ali, só que quando você acontece isso com
uma parada
algum outro
de
time, por exemplo...
Não, uma parada de Tom Wilson normal, né?
Não, pô, eles estavam trocando cross-check ali, ele chegou pra ajudar o cara do Capitals.
Ele jogou o Tavares no chão, Daniel.
Mas aí ele é mais forte que o Tavares, pô. Os dois foram se empurrar, o Tavares caiu.
Eu vou ficar calado agora.
A geladeira. Mas enfim, esses clubes acontecem depois da jogada, é normal, menos no Maple Leafs, né? Mas enfim, eu ia falar isso, quando você vê o capitão caindo no chão, que faz parte do jogo, você também faz parte do jogo, os companheiros do time dele irem lá, pular para ajudar ele, entendeu? Para agarrar o cara, só que no Maple Leafs ninguém fez absolutamente nada, tipo, o Wilson não quis bater mais no Tavares, porque se quisesse podia, mas assim, e isso eu acho que é uma questão mesmo, a gente não dá para querer que o Nylander, que o Kiefer, que são os companheiros de linha do Tavares, né, virem caras físicos do dia pra noite, porque o cara tem que jogar, tô até limpando a barra de jogadores, tem que jogar assim desde o início da carreira dele, os últimos 20, 10 anos de carreira, com essa mentalidade. Então acho que é mais uma questão que eu falei no podcast, de cultura do Leafs mesmo, da forma que o Leafs é construído, da forma que o Kyle Dubas construiu o Leafs, da forma que o Steph construiu os Leafs, né? Até que tu vê aqui, mesmo os caras que a gente traz para adicionar mais grit, como o Simmons, não adicionam tanto quanto eles adicionavam em outros times, porque não é a forma como o Maple Leafs joga. Então, por isso que eu tenho muitas críticas aí à forma que o Dubas construiu o Leafs, eu acho que tem que mudar o management pra gente ter um time de hockey playoff, entendeu? De playoff hockey. Porque, pô, a gente já tá indo aí pra, se acontecer outra eliminação, pra sexta eliminação no primeiro round, né? E do jeito que o time tá jogando, eu não consigo ser otimista pro playoffs. Então, acho que
a gente precisa de mudanças mais profundas nesse time, entendeu? Botar um cara lá que realmente, uma cara nova no time, que vá fazer as mudanças, porque aí o Dubas, com o Caio Dubas lá, acho que não vai acontecer, tá ligado? De trocar a galera do Corey Ford, de fazer mudanças realmente na estrutura do time, na forma que o time joga, tanto no staff quanto nos jogadores. Mas enfim, aí você vê. Ah, mas muita gente fala que Leafs tem skill, né? Beleza, tem muita skill. Tá, cara, Tampa também tem muita skill. Panthers também tem muita skill, entendeu? São dois times talentosíssimos. Não é tão longe de ser um depósito de cum, entendeu? Tem jogadores talentosíssimos, como Kucherov, como Point, como Palat, enfim, como Hedman, todos esses em Tampa, né? E Florida tem o Barkov, tem o Huberdeau, tem o Gudas, tem o Reger, tem ótimos jogadores. Mas enfim, mas aí você vê quando acontece alguma coisa com isso, você vê que começa uma line problem, entendeu? Os caras estão ali, defendem os companheiros de time, jogam. Pô, é só assistir a série. Quem assistiu define melhor do que qualquer coisa que eu vou falar aqui. A série de playoffs entre Tampa Bay Lightnings e Florida Panthers. Pronto, é só isso. Quem viu sabe do que eu tô falando. E são esses times que a gente vai jogar nos playoffs, né? Eles são da nossa divisão. Então, eu acho que tem que, já pensando, isso não dá pra fazer nessa deadline, esquece. Eu acho que são mudanças muito profundas, não tem como. Mas já pensando num futuro próximo aí, se a gente falhar de novo, eu acho que tem que acontecer esse tipo de mudança no time, entendeu? Mudar management, mudar a cara do time. É isso. O que acrescentar aí?
Tipo, quando você fala em mudar a cara do time, você fala em trocar Mitchell Marner ou Aston Matthews?
Não, Aston Matthews jamais, porque ele é muito bom, mas eu digo um Mitch Manner, um William Nylander ali, eu trocaria. Um ou dois, sei lá, se alguém
Cara,
quiser
eu
ser.
não acho
Ser
que.
isso, esse é ousado, entendeu? Assim, só pra questão, eu não acho que também, eu critico muito o Manner, tá? O Manner é um bom jogador, eu não acho que a culpa de tudo que está acontecendo com o Leafs seja do Mitch Manner, nem do Nylander. Mas que para fazer as mudanças que a gente tem que fazer, a gente, pô, não adianta a gente chegar lá trocar, tá, beleza. Kiefert, Engvall, Dermott, Hall, Mikheyev, esses caras do Bottom Six, vai limpar pra qualquer, pô, a gente não vai conseguir boas peças em retorno a eles. A gente teria que trocar esses caras do Corey Ford, Nylander ou Manner, ou os dois, para limpar para conseguir peças importantes, tanto em jogadores quanto em espaço de cap mesmo para poder ser usado em trades subsequentes ou no free agent, entendeu?
Cara,
A minha opinião é essa.
eu discordo de você em questão das trocas, porque como você falou, o Simmons era um cara de muito grit, chegou nos Leafs, perdeu um pouco disso. Eu acho que antes de você, se você só trocar jogador, não vai resolver. Então eu acho que isso é um
Exatamente.
problema mais do Sheldon Keefe, do sistema que o Sheldon Keefe
Não,
emprega
mas o
no
que eu falei,
time,
não, peraí,
do que sei lá,
mas o que eu
trocar
falei,
o
aí
Mitch
teria
Marner.
que. Então, não só o Kiff, todo o staff, o GM, tudo, eu acho, mas o que eu falei, tem que trocar management e trocar os jogadores, entendeu? Seria
Sim,
montar uma nova
mas eu
cultura no
acho
Leafs. Aí
que
troca
antes
Kiff,
de
troca staff, troca Kyle Dubas, troca todo mundo, não só os jogadores, aí eu concordo contigo.
Daniel, o Marner e o Matthews, eles são uma dupla de ataque comparável ao Draisaitl e o McDavid, ao Landeskog com o MacKinnon. O problema não é a dupla de ataque
Quantos pontos que o
principal.
Matthews está essa temporada? Alguém sabe de cabeça?
Só de gol com
60, né?
o Washington.
Não,
É.
60, 60 tem o Marner.
Sabe? Então, assim,
Você quer
eu
o
acho
Match?
que.
Não, mas o Match não é pra trocar. Oi? Desculpa.
Você estava falando de grit e pronto, a questão do Simmons, né? O Simmons tinha muita grit no Philadelphia Flyers, que eles têm uma reputação de ser um time extremamente agressivo. Agressivo ao ponto de jogar sujo. Eu acho que nesse ponto eles só perdem para o New Jersey Devils e para o Tom Wilson, porque ele sozinho, ele consegue ser
Você chega
tão forte
mano, meu Wilson, pô.
assim, geladeiras voando. Mas a questão é o Simmons veio de um time com uma reputação de agressividade muito grande. Então, a gente sabe que o Leafs não joga assim. A gente sabe que. Assim, eu vou até jogar um galão de gasolina na fogueira aqui, mas eu acho que mesmo que o seu queridíssimo Tom Wilson viesse para os Leafs, ele não ia conseguir fazer o que ele faz nos Capitals, porque não é
Também acho.
não é o perfil do Leafs jogar assim. O Toronto Maple Leafs não vai partir para quebrar joelho de ninguém, sabe? Não vai acontecer isso. Isso não...
E eu acho,
pode tirar o Dubas, isso é a postura do time. O time não faz isso.
Os Leafs, se você pegar historicamente, nunca jogou dessa forma.
Então acho que também não que jogou. Não, na nossa época não, mas pô, se você pegar o Leafs e o Wendell Clark, de Ty Domi, de Darcy Trocker, cara, quem não viu, bota o nome desses caras no YouTube. Era tá, só porrada, mano. Darcy Trocker é um psicopata no gelo.
Você tá falando de jogadores individuais, você não tá falando de um time como um todo. Entendeu? Eu tô falando que não dá pra você.
Ah, mas os três jogaram juntos. Mas os três já jogaram juntos no Leafs.
Sim, mas eles
era um time bem mais físico.
Era um time mais físico, mas não era um time agressivo. Não era um time deliberadamente... Enfim, a gente já discutiu isso bastante no grupo. Eu acho que existe uma diferença entre um jogo físico como o de Tampa Bay, que é um jogo que eu adoro ver, e um jogo físico como o de um Tom Wilson da vida, ou como o de um time como o Philadelphia Flyers, como eles jogam. Eu não gosto desse tipo de jogo em que você parte para sufocar os forwards do time adversário na porrada e não na skill. Então, assim, eu acho que tem um lance que tá, você pode dar um hit, você deve dar um hit, mas como você vai dar esse hit aí já é outra coisa. Então, pronto, no começo da temporada estavam acusando o McDavid e o McKinnon, que não são jogadores de alta agressividade, de sair dando porrada. Eles fizeram isso, fizeram. Em um momento ou dois, mas não que eles sejam jogadores que agem sistematicamente assim, como o Tom Wilson faz, como metade dos Montreal Canadiens faz. Enfim, eu tenho minhas reservas com um jogo violento, deliberado. Mas é o que eu estava dizendo antes, voltando ao que eu estava dizendo antes. Eu não acho que seja o perfil do Maple Leafs. Não acho que trazer um jogador de extra grit vai trazer uma... Eu acho que precisa de uma defesa com habilidade e não de uma defesa agressiva. Até porque uma defesa agressiva demais... Tudo bem que isso não funciona nos playoffs. Mas uma defesa agressiva demais só vai trazer os caras para o penalty box o tempo todo e a gente vai viver jogando contra power play. Então, não é assim.
Mas nos playoffs eles não chamam essas faltas, Vi. Olha como o Montreal foi longe. Não. Nos playoffs eles estavam tudo bem. Temporada regular até concordo contigo, mas eles não chamam. Montreal chegou ao final de Stanley Cup.
É isso que eu tô dizendo. Nos playoffs isso não funciona, porque nos playoffs é praticamente um vale tudo. Mas não dá pra gente trazer um jogador pro Leafs só por causa do grid. A gente tem que pensar num defensor talentoso. E existem defensores talentosos na NHL que não são necessariamente agressivos.
Até porque o time do Montreal não teve chance de ganhar de Tampa Bay, vamos falar a verdade. O time do Montreal chegou por pura sorte, porque em questão de talento não era para eles terem ganhado.
O Montreal não chegou por pura sorte.
Por pura sorte, porque eles...
O Montreal chegou por causa de Carey Price.
Não, sim, pura sorte que eu digo que questão de habilidade não era o forte do time. O time não teve momento algum chance de ganhar de Tampa Bay.
Não, o Montreal chegou aonde chegou por causa do Carey Price.
Por causa do Carey Price, eu concordo. Por causa de um fator sorte também, eu concordo. Eu concordo, embora não dê para explicar tudo pela sorte, mas também, porque eles são um time grande, um time físico. A defesa dele é uma defesa ultra física. E a gente sabe que nos playoffs então, eu e a Vi estamos falando agora mesmo. O apito é conivente, né? Então, é como o esporte jogado no playoff.
É, eles se aproveitaram disso. O que aconteceu no primeiro jogo entre Montreal e Toronto, não é?
Ah, sim, mas aquilo foi um acidente. Não, eu acho que com o Tavares a gente teria perdido a série também.
Não, eu não estou dizendo que a gente teria ganho com o Tavares. Eu estou dizendo que o que fizeram com o Tavares foi uma puta sacanagem, com o perdão da palavra.
Não, aquilo foi...
Aquilo lá, eu acho que foi maldoso. O Chiarot deu um hit normal nele, o Price, o Perry não tinha o que fazer ali, né? Sei lá. Ele não tinha como evitar a joelhada.
Então, não sei. Mas vamos partir aqui para o final do episódio.
Mas enfim, só concluindo em cima de vocês aí o que eu fui falar. Pode falar? Oi?
Pode.
Cortou aqui? Não queria falar alguma coisa?
Depois você já pega os próximos jogos, depois você já passa eles.
Ah, tá. Beleza, não, assim, eu concordo com vocês que realmente tem um problema de estilo de jogo.
Mas eu acho que estilo de jogo pode ser mudado quando você muda o Mannion, quando você muda o Steph, entendeu? Porque é isso que forma o time, não é? O time vai mudando com as pessoas, pode ir mudando ao longo dos anos, entendeu? Então acho que sim, eu concordo com o que a Vi falou, pode botar o Tom Wilson, que ele não adicionaria o Grid, que ele adiciona no Capitals. Eu concordo com isso. Pô, por mim, vou até mais além, pode botar, sei lá, o Tom Wilson, o Lucic, o Marcos Foligno, que não, eles não jogando sobre esse sistema, o Leafs não seria um time ultrafísico. Por isso que eu digo, precisa mudar a mentalidade do Leafs do sistema, por isso que eu falo em troca de management. Tá, assim, eu gosto do hockey ultrafísico, no playoff é eficiente, mas, pô, se o Leafs jogar igual um Tampa Bay Lightning, com a skill que tem, em termos de fisicalidade, mantendo a skill, como um Panthers, eu acho que é um time que poderia realmente ir longe dos playoffs, só que o Leafs não joga com. Pô, a fisicalidade do Leafs beira o zero, entendeu? Essa que é a minha crítica. Mas agora, vocês acham que mesmo trocando management, Leafs não se tornaria um time físico? Por quê?
Cara, eu não sei. Eu acho que seria mais provável de mudar do que trocando o jogador.
Ou conversa sobre trocar os dois. Por exemplo, vamos supor que ele caia Kyle Dubas, Sheldon Keefe, bote um outro gênero com outra mentalidade lá. Essa que é a minha questão, entendeu? Pode construir uma nova mentalidade. A gente tem. Não trocar o time todo, claro, mas trocar algumas peças que hoje são importantes para o time, mas para mudar a cara do time.
Não sei, não, sinceramente não sei.
Assim, eu acho que às vezes não é o papel de determinados jogadores ser extremamente físico e ser extremamente agressivo. Eu vou citar o Patrick Kane de novo, porque ele foi um jogador que no draft quase não foi. Tipo, as pessoas duvidavam um pouco dele antes do draft porque achavam que ele era muito pequeno. E ele é de fato menor do que fisicamente do que o resto do time, mas ele tem tanta habilidade que compensa o fato dele não bater em ninguém. Eu acho que o Marner vai muito por aí. Ele não bate em ninguém, não. Não bate em ninguém, ele não tem grit. Concordo plenamente com o Daniel nesse ponto. Mas ele é absurdamente habilidoso. E a
Exato.
maioria das jogadas geniais do Auston Matthews vem do stick do Mitch Marner. Então tá, vão me acusar de ser fangirl do Marner? Eu não sou fangirl do Marner. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. Eu gosto muito desse tipo de jogo. E, enfim, é por isso que eu sempre gostei de ver o Patrick Kane jogar, apesar de ter minhas reservas pessoais a respeito dele, mas assim, ele é bonito de ver jogando. Então, o McDavid também, até um determinado ponto, ele não é um jogador agressivo, ele não é um jogador que sai batendo. Às vezes ele perde a cabeça e dá umas cotoveladas, mas ele não é também um jogador agressivo. Ele é a estrela do time. Então, assim, eu acho que de fato não é papel. O próprio Sidney Crosby, ele não é um jogador agressivo, ele não é. Ele apanha muito mais do que ele bate. E eu acho que se não tivesse o Malkin ali do lado, ele apanharia muito mais. O problema do Leafs talvez seja não ter nenhum dos forwards que seja uma escavadeira feito o Malkin ou alguns outros jogadores também que jogam no ataque pronto, como Kucherov mesmo. Aliás,
Hoje em
metade
dia tem
dele.
o Bunting.
Mas o
Não,
Bunting
mas
ainda
eu
está. Ele
concordo. Concordo com
ainda não
aquilo.
está assim, ele ainda não está naquela posição de estrela do time, né?
Sim.
Ele não é um Kucherov ainda, ele não é um Ovechkin ainda, então assim, mas eu acho que determinados jogadores não é função deles serem jogadores extremamente físicos, tem que aproveitar outras coisas dele. Então, eu acho que o Marner é muito por aí. Eu sinceramente não
E
vejo também o
eu.
Marner partindo para porrada para cima de ninguém.
E eu mudei de
Não, eu
opinião muito
concordo, eu nem
sobre o
acho que
Manor essa
Mitch Marner deve fazer
temporada.
isso.
Eu acho que, cara, não, eu não consigo simplesmente abrir mão de um jogador que me entrega 75, 80 pontos por temporada. Não, não dá.
Ah, cara. Tá, mas e nos playoffs? Ele vai
Cara, mas,
conseguir manter esse
sei lá,
padrão?
nos playoffs ninguém dos Leafs rende. Eu não sei, cara. Tipo,
Ai, meu
Então, cara, assim,
Deus. É
mas
impossível.
eu concordo com o que vocês estão falando. Eu não quero transformar o Mitch Manion no Ty Domi, por exemplo, tá ligado? No novo Ty Domi, até porque isso nunca vai acontecer, não é do Mitch Manion.
Só que o problema não é o Minutemen não ter grit. Assim, por exemplo, caras como o Crosby, tudo bem, eles não são caras que vão sair dando hit, ou apanhar esse hit, mas são caras que, como o McDavid também, são caras que brigam pelo puck, tá ligado? Eles não fogem de contato, eles vão pra cima legal. Nem que apanhem, mas apanham fazendo a jogada, entendeu? E isso eu acho que não é o que a gente vê no Leafs, tá ligado? O Minutemen não vai nas bordas, não leva um hit pra fazer uma jogada, enfim, não é só questão de não bater, entendeu? Mas tudo bem ter um jogador assim que compensa pela skill, mas eu acho que você não pode ter um time todo construído com essa mentalidade, entendeu? Ah, a gente vai ter muito skill para negligenciar o Grit. Que vai chegar nos playoffs, vai acontecer o que acontece com o Leafs. A gente vai levar porrada, literalmente. Columbus Blue Jackets venceu no jogo físico da gente. Não apenas no jogo físico, também não vou ser tão simplista, mas, pô, o jogo físico foi um fator fundamental para a vitória do Columbus Blue Jackets. O jogo físico foi um fator fundamental para vitória do Montreal Canadiens. Os dois times, a gente tem mais skill que os dois. Se fosse temporada regular, a gente vier o jogo, a gente vencia deles. Mas nos playoffs não vence, entendeu? Esse aqui é o meu ponto. Eu acho que pra mudar, eu sei, cara, assim, eu nem quero pegar o Manner pra Cristo, que tudo, eu falo sempre de trocar o Manner, mas, cara, não é o Manner culpado por todos, pelo menos do Leafs, ele é horrível, não é isso, mas eu acho que pra fazer as mudanças, se forem ser feitas, a gente precisa desse dinheiro aí que tá, desse cap space que tá aplicado no contrato dele, entendeu? Porque a única forma dele, o Nylander tem um contrato bom até, entendeu? Então a gente dificilmente troca o Nylander e limpa a cap. Para limpar a cap vai ter que ser o Manner. Ou o Messi ou o Tavares. O Messi eu acho que seria uma loucura, que é um cara que tá brigando aí MVP, né? Teve câmbio de MVP no último jogo do Leafs, né? Quando ele pegava no puck. O Tavares tem o No Move, tem o NMC incondicional, não dá pra trocar ele. Sobrou o Manner, entendeu? Não, se forem ser feitas mudanças, eu não vejo outro caminho, sinceramente.
Vamos partir para os próximos jogos, porque todo episódio a gente chega nesse ponto do merda que a gente não vai achar a solução. Então, só vamos seguir para a gente
Pô,
finalizar.
imagina o episódio off-season quando a gente fizer.
Então, episódio off-season, pelo amor de Deus, o pessoal que aguente. Mas, enfim,
Alô?
você tem a
Ah,
lista aí, Daniel, dos jogos de semana
vocês
que vem?
sumiram por um momento aqui.
Próximo jogo daqui, posso falar?
Pode.
A gente vai jogar agora, né? Então, o episódio vai ao ar depois, contra o Kraken. Vai ter começado daqui a pouco o jogo, está terminando de gravar. Aí depois vai ser o Arizona Coyotes, depois vai ser o Buffalo Sabres, depois vai ser o Dallas Stars. Os nossos próximos quatro jogos para essa semana, né?
É,
Tirando o
então.
Dallas Stars, que eu acho um time mais complicado, né? Eu acho que Kraken, Coyotes e Sabres podem. Pô, o Leafs teria obrigação de ganhar, né? Mas é o Maple Leafs, né? Então vamos torcer para ganhar.
É, sendo Maple Leafs, há umas grandes chances de a gente levar uma surra do Coyotes e dar uma surra no Stars.
Também acho.
O Maple Leafs adora fazer isso, vencer um
A gente
jogo
vai perder
fácil
um
para
desses
vencer.
dois jogos contra Buffalo ou Arizona, certeza. E a gente vai ganhar de Dallas.
Eu fui zoada de forma assim cruel no Facebook outro dia, porque eu tenho um grande amigo em Toronto que, por vários motivos que não cabe explicar, é um torcedor inveterado do Buffalo Sabres. Então,
Nossa.
ele veio, obviamente, tirar onda da minha cara esses dias no Messenger. Ah, por sinal, meu time deu uma cacetada no seu. Eu disse: sim, minha culpa se você trai a cidade onde nasceu. Então, tipo, como é que você explica que alguém que nasceu e se criou em Toronto vá torcer para o Buffalo Sabres? Mas enfim,
O cara
aí, óbvio
venceu
que eu
na
fiz
cidade do maior time de hóquei do mundo e resolveu torcer para outro. Foi isso que ele fez.
Pois é, então,
Enfim.
enfim, não só resolveu torcer para um time ruim, mas enfim,
Sim, é um time péssimo.
né? Tipo, mas enfim, essas coisas a gente não explica, mas. Eu espero que a gente não leve outra cacetada do Sabres, porque é humilhante demais. Enfim, vamos ver. E assim, eu acho sempre complicado ver o Toronto jogando contra o Dallas, porque o Dallas é um time que eu adoro. Enfim, vamos ver. Mas eu acho que isso vai acontecer. A gente vai perder um desses dois jogos aparentemente fáceis e vai dar uma cacetada no Stars.
Eu acho que é muito provável que isso acontecer. Hoje contra Seattle, eu não sei porque o time tá cansado. Ontem o jogo foi muito tenso até o final. Então, não sei como é que o time vai
É
entrar.
sempre uma incógnita, né? Que time instável.
Sim.
Tem momentos de brilhantismo e momentos de apagão.
Sim, é um time, sei lá, estranho. Mas, enfim. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Vivi, se quiser passar suas redes sociais para a galera, fazer algum merchan, fica à vontade.
Não, a minha conta no Twitter é Vifontora. Quando eu não estou falando da guerra aqui no meu quintal, eu estou falando de Fórmula 1 e de hóquei. Então, quem quiser chegar lá, a maioria do pessoal do Leafs, da Leafs Nation Brasil já me segue, eu sigo eles, então é fácil de me achar lá. Vifontora, Fontora que nem o biotônico, outro ponto de zoação na minha vida. E legal o convite de vocês, meninas. Obrigada pela acolhida de sempre, tanto lá no grupo da Listation Brasil como aqui no podcast.
Seja bem-vinda sempre que quiser, estamos abertos, só mandar mensagem. Sempre que a gente for gravar também, a gente manda lá no grupo. E, Daniel, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Passa as redes sociais pra galera.
Opa, obrigado você aí, obrigado a Vi pela presença no podcast de hoje aí, foi muito legal. Obrigado a vocês que escutaram. Uma informação de última hora aqui, o podcast vai no ar depois, mas no jogo contra o Kraken, o Spezza não vai jogar e o Clifford vai entrar no lugar dele. Então, meu Clifford vai estar no gelo, pelo menos o que parece. Mas é isso aí, galera. Pô, muito obrigado por escutarem. Meu Twitter, para quem quiser me ver reclamando do Leafs lá, é D, Venturini, C. Letra D, Venturini, letra C, né? Fica Devin Trinic. E é isso, galera. Obrigadão aí por escutarem. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.
É isso, quem quiser me seguir no Twitter é @opedropaulo_. Agora a temporada da NFL acabou, então basicamente eu só tô falando besteira lá no Twitter, porque não tem mais NFL. Então tô falando de NHL, tô falando do lockout da MLB também, tô reclamando da vida, então quem quiser me seguir lá segue. E é isso, bom, vamos lá, semana que vem a gente deve estar de volta. A Cris e a Brenda devem participar do episódio. Então esperamos vocês aqui novamente. A gente falou de grupo várias vezes, grupo tal. Quem quiser entrar no grupo da Leafs Nation, quem for torcedor do Toronto Maple Leafs, entre em contato com a gente no @podleafsbr no Twitter, PODLEAFSBR no Twitter. E chama na DM que a gente vai passar o link. Segue a gente lá também, compartilha o podcast para todo mundo que você conhece e escuta, que gosta de rock, que gosta dos Leafs. Enfim, é isso. Até mais. Um abraço a todos. Falou.
Valeu, gente. Boa noite.
Valeu.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.